Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Eu estou hoje a Rádio Coração recebendo com muita alegria Dr. Flávio Moraes, cirurgião oncológico. Dr. Flávio, não sei se é pela terceira, quarta vez, seja bem-vindo aqui na Rádio Coração. Tudo bem, doutor?
Então, muito feliz de estar aqui novamente.
Então, vocês já completaram um ano em outubro que a Oncoclínica está na Rádio Coração com Entre Laços. Parabéns, viu?
Ah, sim. É muito importante, né? Esse trabalho que vocês vêm fazendo junto com a clínica, né? Que é um trabalho de informação, de divulgar informação, de fazer esse trabalho de prevenção mesmo, né? De trazer a informação aos ouvintes.
Ajudar a população.
Ajudar, né? Quanto mais informação a gente tiver, melhor, mais se você tem um armamento melhor aí para poder brigar contra uma doença que é bastante agressiva, né?
Então... Isso mesmo. Agora, doutor Flávio, nós tivemos mês passado o Outubro Rosa para as mulheres. Mas os homens não ficam de fora, tem o Novembro Azul. Fala para nós da importância desse mês para a população masculina.
Assim, o Novembro Azul ele é uma iniciativa aí, né, do Ministério da Saúde, né, com enfoque na prevenção do câncer de próstata, né, principalmente. Apesar de que hoje a gente reforça a questão da saúde do homem, né? Mas o enfoque dele é principalmente o câncer de próstata, que ele tem sido aí, acho que em termos de incidência, o mais incidente em homens, junto com câncer de pulmão. Então, é um câncer que ele tem se tornado uma doença crônica, né? Hoje em dia você tem formas de rastrear, de prevenir, de fazer um diagnóstico precoce. Então é por isso que a gente enfoca nesse trabalho do Novembro Azul, porque, né, principalmente com diagnóstico precoce, esses homens eles vivem mais, né, vivem com uma qualidade de vida melhor. E a gente sabe que o homem ele costuma negligenciar mais os cuidados de saúde.
Não procura muito médico.
Não procura, né? Inclusive é uma cultura da população, né, em geral, mas principalmente no homem, né, a gente escuta muito isso no consultório, e eles falarem, graças a Deus eu nunca precisei de médico. As pessoas sempre falam isso. Mas hoje está mudando um pouco essa cultura, porque a gente sabe que às vezes o ideal é você procurar um médico não só quando você está doente, mas quando você está saudável também, até para você ver se está tudo ok com a sua saúde, né? Por isso que o objetivo do rastreamento é esse, é você diagnosticar pessoas assintomáticas, pessoas que não têm nada, que não têm sintomas. Porque em se tratando de câncer, que é uma doença extremamente agressiva, uma doença que mata muitas pessoas por ano, a gente acaba sabendo que a melhor forma de tratar realmente é prevenir
a prevenção sai mais barato.
Exatamente, a prevenção sai mais barato, ela traz menos sofrimento, você consegue curar mais. E muitas vezes o câncer em estágio inicial, ele é assintomático, então a pessoa não vai sentir nada.
Tá certo.
Então, tanto é que hoje, assim, uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante é a questão do oncocheck-up, é um conceito aí relativamente novo. Da mesma maneira que tem o check-up cardiovascular, né? Você procura o cardiologista para fazer um rastreamento, ver se está tudo ok, né? Com a questão do colesterol, pressão, diabetes. Hoje existe esse conceito do oncocheck-up, que é a pessoa procurar um oncologista, né, ou um cirurgião, um oncologista clínico, para, né, ver essa questão do rastreamento de diversos tipos de tumores diferentes, né? Desde um tumor de pele até um câncer de mama, de próstata, um câncer de intestino, de estômago. Então, é bastante variado. Então, isso daí entra nessa questão da prevenção, né, do rastreamento.
Tá certo.
E aí entra o Novembro Azul nisso daí. A importância do Novembro Azul, que especialmente é um mês que a gente dá uma atenção especial à saúde do homem.
Tá certo. Bom, e hoje, qual que é a pauta de hoje, doutor Flávio?
Hoje a gente, começando especialmente essa semana aí da prevenção do câncer de boca, que inicia acho que de hoje, vai até sexta-feira. Então eu já achei interessante falar desse tema, né? Aí, né? É um tema que, pelo que você falou, não foi conversado,
ainda não
muita
foi
coisa
aqui,
ainda.
Não, não.
Então acho que dá pra gente aproveitar esse momento.
Tá. Então, começando a primeira pergunta, o que é o câncer de boca?
O câncer de boca, ele é o câncer que se instala na região da boca, né? A boca a gente define como região dos lábios, né? Região da língua, né? A língua, a gente é interessante que ela pertence a mais de uma região do corpo. Ela pertence à cavidade oral, à boca propriamente dita, mas ela pertence à orofaringe também, a parte mais profunda. Ela pertence à orofaringe. Então é a língua oral que a gente fala, a boca, o assoalho da boca, que é essa parte embaixo da língua, né? E o palato. O palato, que é essa região acima da língua. Então, basicamente, é o palato duro, né? Porque o palato mole, ele já entra como orofaringe.
Tá certo.
Que é essa parte mais dura aqui, digamos, o céu da boca. Né? Então, toda essa parte inclui como boca. Né?
Tá certo. E o que causa esse câncer, o câncer da boca?
O que causa o câncer da boca são vários fatores, né? A gente não sabe exatamente qual a causa, né? Mas existem alguns fatores de risco que aumentam a probabilidade do indivíduo adquirir esse tipo de câncer. Tá? Que é principalmente a questão do cigarro, tá? O tabagismo, ele aumenta bastante a incidência desse tipo de tumor. A ingestão de bebida alcoólica, a ingestão de bebidas quentes, né, principalmente o chimarrão, mas a ingestão crônica de bebida quente, né, que às vezes, principalmente em regiões mais frias do país, ou em países frios em que se ingere bastante bebida quente, existe um aumento das lesões relacionadas ao câncer. Tá? E alguns tipos de infecção, tá? Infecções bacterianas, né, e infecções virais, né, ou como HPV, pode causar o câncer de boca. Tá? Então, aí entra a questão da higiene oral. Né? Então, a questão da higiene oral, ela também é importante, porque ela leva ao aumento do que a gente chama das lesões pré-neoplásicas, né? Que são lesões que não são exatamente câncer, mas podem vir a causar o câncer, que são placas brancas, placas avermelhadas na boca, né, que a gente chama de leucoplasias e eritroplasias. São lesões que a gente chama de pré-neoplasias, que geralmente os primeiros a virem são os próprios dentistas. Né? Tanto é que nessa semana é bastante importante o trabalho do pessoal da odontologia. Eles são os primeiros a verem essas lesões. Sim. Eles às vezes tratam também, fazem a biópsia, fazem o diagnóstico. Então, o trabalho do dentista, né, nessa questão do câncer de boca é essencial.
Essencial, né? Muito bem. E como diagnosticar?
Isso aí. Geralmente, o principal método é um exame clínico. Tá? Aqui é interessante que, como eu comentei da questão do dentista, eles, né, às vezes a pessoa vai até um dentista e vai fazer um exame mesmo para ver questão de dente, cárie, essas coisas, e na avaliação clínica o dentista geralmente é o primeiro a ver a lesão. Então ele vai enxergar as leucoplasias, que são placas avermelhadas na boca, tá, que podem ser elevadas ou não, e as próprias leucoplasias, que são lesões esbranquiçadas, são placas esbranquiçadas na boca, geralmente relacionadas a infecções, né, que podem ser principalmente infecções virais, e são lesões que não costumam cicatrizar. Tá? Essas lesões já neoplásicas, elas não costumam cicatrizar. Às vezes você retira um pedaço, o próprio dentista pode tirar um pedaço, mandar para análise, e aí, de acordo com a confirmação patológica, né, depois da análise, a gente confirma a doença. Mas geralmente assim, a pessoa pode desconfiar de que existe alguma lesão na boca. Às vezes trata, né? O próprio dentista às vezes trata com algum antibiótico ou alguma medicação. Aí não melhora, aí geralmente às vezes vai para biópsia em seguida. Mas geralmente são lesões de difícil cicatrização. Lesões que não cicatrizam aí com uma semana, você já pode ficar desconfiado. Tá, mas é principalmente exame clínico, tá? É o exame, o famoso exame do palitinho lá.
E como fazer o tratamento do câncer de boca?
É, o tratamento, ele é principalmente o tratamento cirúrgico, né? É a excisão cirúrgica. Tá? Então, por isso a importância de se fazer um diagnóstico em estágios iniciais. Tá? Uma lesão pequena, geralmente ela é retirada. É, muitas vezes a gente complementa o tratamento com uma ampliação da ressecção da lesão acometida. E o tratamento, ele é baseado principalmente em cirurgia. Tá? Alguns casos em que a cirurgia não é possível, a radioterapia, ela entra, tá? Como uma opção terapêutica. A quimioterapia aqui, nesses casos, ela é muito, digamos, ineficaz. Né? Não funciona muito bem a quimioterapia para câncer de boca. Então, o tratamento, o tratamento principal é a cirurgia. Né? A radioterapia, ela entra, né, em alguns casos em que ou a lesão é muito pequena, né, ou vai ocorrer uma mutilação grande, né, porque é uma região muito importante do nosso corpo, né, a boca. A boca, ela é usada para falar, né, para deglutir e para respirar. Então, tem três funções aqui extremamente importantes. Então, ou seja, em situações em que vai haver uma mutilação muito grande, você pode considerar a radioterapia. E muitas vezes você considerar os dois. Né? Quando você não consegue fazer uma ressecção com uma margem adequada, você não consegue retirar toda a lesão, você faz uso das duas opções. Sim. Até porque o tratamento, ele inclui também o tratamento do pescoço. Tá? Não adianta a gente retirar apenas a lesão acometida, dependendo do tamanho. Tá? Muitas vezes nos estágios iniciais mesmo, estágio 1 e 2 da doença, a gente precisa fazer o esvaziamento do pescoço, que é retirar os gânglios do pescoço, gânglios para onde drenam a doença. Né? Antes dele se disseminar para o corpo, geralmente eles drenam primeiro para esses linfonodos. E os linfonodos que drenam que drenam essas lesões da boca, né, são os linfonodos que ficam aqui na região, principalmente região aqui superior do pescoço.
Tá certo. Tá, e como prevenir, então, o câncer de boca?
Então, a prevenção, ela se dá principalmente por questões de hábitos de vida, né? O hábito de vida saudável. Que inclui aí principalmente a questão da higiene oral, a escovação dentária, né, ir regularmente ao dentista, tá, para acompanhar, evitar cáries, essas coisas, não fumar, né, evitar o tabagismo, evitar o uso de bebida alcoólica, e também, assim, questões relacionadas à alimentação também, né? A gente sabe que muitas vezes as próprias cáries, elas estão relacionadas a bactérias do estômago, né? Então, a própria alimentação adequada, né? Uma alimentação rica em frutas, vegetais, legumes, né? O controle aí da ingestão de carne, ajuda a prevenir esse tipo de doença também. Tá, então, basicamente,
os principais fatores aí.
Os principais fatores. Tá, e assim, é uma doença que acomete principalmente homens, tá? Homens brancos com má higiene dentária. Basicamente, esse é o perfil do paciente com câncer de boca. E aí a gente sempre reforça, assim, a questão também dos lábios, né? Que entram como câncer de boca. Porque o lábio, a gente acaba considerando ele como pele também, mas ele é diretamente relacionado à exposição solar, né? Então, tem essa questão também da proteção em relação à exposição ao sol. Tá? Porque, por exemplo, o lábio, ele é uma região muito vascularizada, né? Por isso que ele é vermelho, tem muitos vasos. Então, existem alguns tumores que acometem o lábio, que são diretamente relacionados à exposição solar. Então, é sempre importante frisar nessa questão da proteção, né? O uso de protetor solar, tomar cuidado com horários, né, de exposição ao sol, Tá? Porque geralmente quando você vai operar um lábio, a questão estética ela fica bastante afetada.
Já muda tudo.
Né? Muda, a boca diminui o tamanho. É, esteticamente a pessoa fica alterada, né? Porque o lábio ele dá uma feição diferenciada para a face. Né?
Faz então, parte dessa paisagem.
Então entra também como a questão mutiladora. Então, assim, a cirurgia de lábio ela costuma ser bastante agressiva.
Tá,
e são tumores também agressivos, esses que acometem o lábio. Né? Principalmente a gente tem o melanoma, né? Que é um tumor de pele, que é comum acometer o lábio e é bastante agressivo.
Queremos agradecer ao Dr. Flávio Moraes, cirurgião oncológico, falando hoje, esta semana, a prevenção é o câncer de boca. Suas considerações, Dr. Flávio, já muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho.
Ah, tá. Obrigado, agradeço aí a atenção de todos os ouvintes. E apenas queria reforçar que esse mês nós vamos no dia 25 de novembro, vai ter uma ação preventiva lá na Praça Antônio João, que é uma ação, na verdade, em homenagem ao Dia Mundial do Combate ao Câncer, que é o dia 27, só que é um dia de semana, nós vamos fazer no dia 25, uma ação na Praça Antônio João, vai começar de manhã e à tarde, no domingo, e aí vão ter palestras falando de prevenção, né, vão ter algumas barracas para a gente fazer exame, orientar a população. Vai ser junto com o Exército, tá? O Exército Brasileiro vai dar um apoio aí pra gente. E aí vão ter médicos, oncologistas, pessoal da cirurgia oncológica, vão ter dentistas lá também, né? Os odontólogos vão ajudar a gente também nessa parte de prevenção do câncer de boca. Vão fazer exames, então vai ser uma ação bem interessante. Então, dia 25 de novembro, na praça, quem puder comparecer. Vai ser e é uma ação nacional, então vão ter várias cidades, várias capitais aí do país, tá? Porque é uma ação da SBCO, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, junto com o Exército, na verdade com o Ministério da Defesa, tá? E a Rede Globo também vai estar ajudando aí a divulgar o evento. Então,
é certo, é a nível nacional, né?
A nível nacional, então vai ser uma ação bem interessante. Dourados tá dentro desse programa lá na praça. Dia 25 de novembro.
Tá certo, doutor Flávio. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Ah,
tá. Obrigada aí. Uma boa semana a todos aí. Que
boa
semana. Deus nos abençoe.
Você ouviu Entre Laços. Laços que salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.